E Jefferson Cardoso está aqui com a gente no estúdio. Oi, Jefferson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, hoje eu quero te perguntar o seguinte, quais são as profissões que serão tendência em 2024?
A gente vai chegando no fim do ano, começa as falas, tendências, previsões, né? Tem um trabalho aí para quem tem bola de cristal.
E você tem?
Eu tenho algumas tendências que a gente já sabe, já tem percebido no mercado de trabalho. A gente passou aí praticamente um ano e meio, com o setor de tecnologia contratando menos, e a expectativa é que contrate muito mais agora em 2024. Então, das 20 profissões aí que eu separei mais ou menos, pelo menos 10 delas são da área de tecnologia ou marketing, né?
Porque bombando, então.
Bombando. E estão interligadas, né? A gente, mais empresas entrando no meio digital, mais empresas consumindo software, consumindo ferramentas, porque hoje você tem que trabalhar muito produtividade, o custo da mão de obra é caro, então as empresas estão trabalhando muito produtividade, automação, e isso requer mais desenvolvedores, mais...
Inovação.
Né? Inovação. Então, quem está nessa área pode esperar que a gente deva sofrer algum boom, novamente, nos salários, nos benefícios, algumas cadeiras irão trocar, porque o mercado deve começar a se mover ali a partir de março e as contratações devem voltar com tudo. Desenvolvedor de software, analista de BI, gestor de tráfego, analista de marketing, desenvolvedores de páginas e mídias sociais, páginas de internet e mídias sociais. Um cargo que está aparecendo muito e muito ligado a marketing também e a banco de dados, matemáticos e estatísticos. O curso de matemática era meio assim, só serve para ser professor, né? Vamos ser resumindo.
Assim.
Não, hoje, empresas que trabalham com dados, informações, principalmente aquelas empresas que trabalham com softwares, com inteligência artificial, precisam de trabalhar a estatística, a tendência. Então, isso consome muita matemática. Né? Então, tem que criar fórmulas, tem que se criar regras, né, matemáticas para chegar numa tendência que a gente acha que é uma inteligência artificial, mas, na verdade, é um algoritmo calculado por trás do software. E o matemático faz isso melhor que muitos desenvolvedores. Então, algumas empresas estão contratando matemáticos, principalmente empresas de marketing, para perceber os números escondidos. Empresas da área de financeira também. O engraçado é que, como todo ano eu faço isso, ano passado a gente trouxe o setor financeiro muito forte, né, abrindo muitas vagas, e o setor tributário. Esse ano não apareceu. Não apareceu. Então, existe uma tendência aí que as empresas devem segurar um pouco as contratações na área tributária e na área de finanças. Tudo por conta das mudanças de legislação tributária. Uhum. Então, a gente está sofrendo uma acomodação. As empresas estão revisando teses tributárias para ver se elas continuarão ganhando dinheiro com os advogados tributários, consultores, vão ver se vão continuar ganhando dinheiro com essas discrepâncias tributárias. Estão com medo, né? Muitos estão com medo, mas o que não falta é oportunidade no mercado, né? E logo eles vão achar uma saída. Setor financeiro também está num período de acomodação. O mercado recebeu uma enxurrada. A gente até falou aqui na coluna, muitas agências fechadas e muita gente migrou de trabalhar em agência para ser autônomo. Então, é um setor que não aparece aí com uma tendência de muitas contratações. Uhum. O que eu achei engraçado também, que está aparecendo, e a gente tem percebido isso no LinkedIn, é o administrador de pessoas. RH, depois da pandemia, começou a aparecer na lista, antes não aparecia. Então, o gestor de RH aparece muito, porque depois eu falo um pouquinho das soft skills, então vocês vão entender um pouquinho. Hoje as empresas dependem cada vez mais de pessoas, por mais que tenha software, por mais que tenha ferramentas, ainda depende muito de pessoas. Apareceu o administrador de pessoas, né? Isso é um nome bonito para um capataz, né?
A gente estava conversando aqui, né, Jefferson? Qual é a diferença? O que que faz o administrador de pessoas?
Então, o gerente de RH, ele é generalista, então ele atua tanto na parte de desenvolvimento humano, quanto na parte de organizações das questões trabalhistas, estratégia da empresa em gestão de pessoas, recrutamento, seleção. O administrador, o nome já diz, ele vai administrar performance. Então, como muitas empresas têm muita ferramenta, eu preciso de alguém administrando essas ferramentas, observando se as pessoas estão entregando indicadores para entregar para os líderes realmente quem está performando, quem não está performando. Os líderes hoje estão com uma demanda muito alta de atividades, inclusive para dar feedback, fazer um a um. Então, está faltando tempo deles para realmente olhar o número e entender, interpretar o que ele está querendo dizer. O administrador de pessoas faz isso e entrega apenas um relatório. Ó, performance dessa pessoa está ruim por conta disso, disso, disso. Tem que entender de pessoas e tem que entender de números, de dados. E tem que estar muito ligado ao mundo de software. É um capataz moderno, né? Uhum. Vamos lá, é um, como se diz, é o carrasco moderno. Aí vem uma questão que eu trouxe, que é a tendência aí das soft skills. Hard skills, né, que é aquelas conhecimento técnico em alta, tem sido tendência a parte de dev, muito forte, né? Conhecer desenvolvimento, isso está se tornando. Vamos acabar vivendo num mundo onde todo mundo vai entender um pouco de programação, né? Todos os profissionais. A gente está caminhando para uma tendência dessa, né?
Tem que mesmo se... com o avanço da inteligência artificial?
Mesmo com o avanço. Você vai começar a entender como que funciona a programação, o que está por trás do software, para poder trabalhar, para poder ser um gestor melhor. Então, é uma tendência aí para ficar no radar aí dos gestores nos próximos anos. Com base nisso, né, a gente tem percebido também que na soft skills não se fala de outra coisa a não ser de inteligência emocional. A gente vive num mundo, Bunny, né, que é um mundo caótico, né, então manter o equilíbrio diante de problemas pessoais, profissionais, do mundo mesmo, né, imagina, a gente há um ano atrás, dois anos atrás não tinha nenhuma guerra, estávamos saindo de uma pandemia, aí tem uma guerra, para nós ainda tá distante, né, mas para quem tá na Europa, tem duas guerras batendo ali no quintal, né, uma acontecendo ali em Israel e outra com a Rússia e a Ucrânia. Isso gera um impacto emocional. Isso também impacta os negócios. Os preços estão totalmente fora de uma tendência, desequilibrados. Petróleo sobe e desce, e isso afeta as contas de muitas empresas. E isso afeta custo, e o custo afeta a gestão. Como que eu aumento, como que eu prevejo aumento de salário? Como que eu prevejo... Então, essa inteligência emocional, diante de tantas adversidades, tanta volatilidade, ela tem se mostrado cada vez mais importante. Fora os problemas pessoais, né? Acho que o celular já se provou maior causador de depressão, ansiedade, síndrome do pânico.
E não dá pra ficar sem,
né? Não dá pra ficar sem. Então, eu preciso ter o quê? Inteligência emocional pra lidar com os problemas que isso daqui pode me causar. É um mundo hoje que se cancela por qualquer coisa, né? Eu interpretei algo, você já é cancelado. Então, tem que lidar com a questão emocional por conta da exposição, né?
E tem que se expor.
E tem que se expor. Quem não se expõe, não cresce, não evolui, não ganha notoriedade. Uhum. Hoje, quantos seguidores você tem no LinkedIn? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos contatos você tem no WhatsApp? Isso quer dizer um pouco do tamanho do seu profissionalismo. Infelizmente e felizmente, o mundo tem caminhado para isso. Né? Então, é mais uma hard skill que as pessoas têm que dominar. São essas ferramentas. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, que mudou, né, pro X.
X.
Então, tudo isso circula o profissional e ele tem que dar conta de tudo isso e dar conta das ansiedades, dos problemas pessoais que ele tem. Então, a inteligência emocional tem sido o foco para 2024. Então, corram aí atrás de cursos e formações para desenvolver inteligência emocional. Porque ela é desenvolvida, tem pessoas que se desenvolvem durante a vida, mas tem pessoas que precisam de ajuda para se desenvolver nisso e construir um equilíbrio para que você exploda na sua casa sozinho. Não na frente do cliente,
não
nem
exploda,
na frente do
né? Precisa explodir.
Ou não exploda, né? Ache uma válvula de escape.
Tá certo, Jefferson, mais algum destaque para 2024?
Um destaque muito forte, a gente já percebeu isso no final do ano, que é 80% das empresas já saíram do home office e estão no presencial. Uhum. Vai continuar forte o presencial, empresas criando benefícios para quem trabalha na empresa, quem vem trabalhar em presencial, mas há alguns traços de modelo híbrido. Porque alguns setores funcionam muito bem, home office e híbrido, mas isso não é para todos, não é para toda empresa. E uma certa flexibilidade em relação ao híbrido com o presencial. Né? Home office aí tem colocado em X algumas questões na cultura da empresa.
Tá certo. Obrigada, Jefferson.
Obrigado.
Até semana que vem.
Até semana que vem.